Vamos agora, Nazareno Feitosa, representante do Movimento Brasil Aborto Zero.
Senador Paulo Paim, senador Magno Malta, demais debatedores, público presente, que nos acompanha também, vou tentar ser bem breve, teremos mais itens para falar, mas no direito, e os senadores guardam, né, também a nossa Constituição, como nós sabemos, existe a questão da antinomia entre princípios. Então, quando um princípio, como o princípio à vida e o princípio da autonomia da vontade estão em disputa, tem que prevalecer aquele que é fundamental. E o princípio à vida é mais importante, não é? E a isso. Então, primeiro ponto, então, do ponto de vista jurídico, o princípio à vida, não é, está acima da autonomia da vontade. E o aborto, como dito, é evitável, que a gravidez é evitável, exceto no caso de estupro, não é? O CPP já contempla. Nós devemos a responsabilidade, gestar, a mãe poder gestar, qual o problema? A gente gestar, dá o apoio, como o Estatuto do Nascituro, que eu brinco com o Bassumo, que é o Estatuto também da gestante, porque apoia a gestante, porque responsabiliza o pai e que dá todo o apoio para a mulher, que deve ser apoiada, sim, para que ela não precise matar uma criança, que é o problema do aborto. Não é? Legalizar aumenta a quantidade de abortos, nós vimos aqui as estatísticas, não é? Aumenta a indústria, a lei, de qualquer maneira, inibe a ação, não é? As estatísticas têm sido manipuladas, nós sabemos disso. Hoje, o nosso sistema de saúde, faltam leitos até para nascer, além dos casos de câncer, como foram ditos, não é? Negros e mulheres foram discriminados antes, como os plebeus achavam que o sangue dos nobres era azul, não é? E os negros e as mulheres eram considerados subanimais, subraças, e por isso foram escravizados e dominados, e todo esse problema. Então, também, quando chegou o regime nazista, eles disseram, não, olha, os judeus, os deficientes físicos, os homossexuais, e assim por diante, eles têm que ser exterminados, porque eles não são arianos, eles não são da nossa raça. É um processo de eugenia, não é? Então, a gente tem esse cuidado.
Um minuto.
A gente tem esse cuidado.
Só lembrando que a mesa está nos cobrando aqui, que mandou encerrar as audiências, porque a medida provisória está sendo já encaminhamento de votação. Então, espero.
Tá. O importante, a população brasileira não quer legalizar o aborto, não é? Um ovo de tartaruga é um ser vivo, matar é crime, mas uma criança não, para muitas pessoas. E a redução de danos, como bem falou a doutora Lenise, a Dinamite, em vez de reeducar e prevenir, reprimir o crime, o que seria melhor, então, fazer o quê? Dar coletes, fuzis, não é, para os criminosos, já que eles estão morrendo também quando vão cometer seus crimes? Não. Então, não faz sentido a gente proteger o crime protegendo a ação dele. Temos é que educar, prevenir e ajudar as mulheres e responsabilizar os pais.
10 segundos.
Nessa área. Então, nós contamos e parabenizamos aí o senador Magno Malta e todos os demais participantes pela contribuição e estamos aqui também para colaborar onde for necessário.
Muito bem. Cíntia Barrinho, Marcha Mundial das Mulheres, por favor. 3 minutos.
Bom dia para todos e todas. Então, para nós da Marcha Mundial das Mulheres, a continuidade da criminalização das mulheres que praticam aborto inseguro, clandestino, num Estado de direitos, num Estado laico, precisa parar. Nós, mulheres, estamos expostas à vulnerabilidade da atual legislação sobre o aborto, um misto de criminalização, omissão à vida das mulheres. Para nós, da Marcha Mundial, é inadmissível que sejamos cidadãs, que não sejamos cidadãs de plenos direitos. Nossa cidadania é negada quando vivemos num Estado laico que se deixa interferir pelas doutrinas religiosas para criminalizar e, mais, omitir, permitindo a morte de milhares de mulheres que recorrem à clandestinidade para exercer um direito um direito de escolha. Nós, mulheres, não somos subalternas. Temos, sim, capacidades plenas de pensar, de decidir sobre os nossos corpos, de escolher os rumos da nossa vida. A maternidade não pode ser uma imposição. A sociedade patriarcal tem nos negado a autonomia sobre os nossos corpos e a nossa sexualidade, e nos tratando como meras reprodutoras do sistema. Falou-se aqui dos homens. Para os homens, o aborto é legalizado. Os homens continuam pensando que somente as mulheres são responsáveis para evitar uma gravidez. Não assumem a paternidade. E duplamente, as mulheres são ou criminalizadas ou discriminadas, seja por terem uma gravidez indesejada, seja por praticarem um aborto clandestino. Precisamos fazer um debate calcado na realidade das mulheres que abortam. Qual é a diferença das mulheres que estão no Uruguai e que podem agora, e têm o aborto legalizado, são cidadãs plenas de direitos, para nós, mulheres brasileiras, que estamos morrendo em clínicas clandestinas e recorrendo a todo esse sistema de aborto clandestino. E quais são as mulheres impedidas de decidir? Concretamente, as mulheres pobres e negras, porque aquelas que têm renda, aquelas que têm dinheiro, elas podem recorrer ao mercado e podem fazer um aborto numa clínica, digamos, certamente um pouco mais seguro. A prática clandestina coloca a vida e a saúde das mulheres em risco. Fazer um aborto para a maioria das mulheres não é um ato simples, ainda mais quando tem que ser na clandestinidade. As mulheres convivem com a prática silenciada por causa da vergonha, da culpabilização, da humilhação e do medo de serem criminalizadas. Por fim, nós, da Feministas da Marcha Mundial das Mulheres, afirmamos que o aborto deve ser um direito fundamental para as mulheres decidirem sobre suas vidas e garantir o livre exercício da sexualidade. A interrupção de gravidez indesejada não pode ser crime e deve ser garantida pelo Serviço Público de Saúde, de forma gratuita. Sim, aqui no Brasil nós temos o SUS, muito diferente dos Estados Unidos, onde não há um sistema único de saúde. A maternidade deve ser uma decisão livre e desejada e não uma obrigação das mulheres. E nenhuma mulher deve ser presa, maltratada por ter feito um aborto. Essa hipocrisia da hemorragina e precisamos legalizar o aborto.
Luiz Bassum, autor do Estatuto do Nascituro.
Bom dia, senador Paulo Paim. Bom dia a todos os participantes da mesa. Eu prefiro ficar no dia de hoje, deputado Marco Feliciano também, que nos honra com a presença. Eu prefiro ficar no dia de hoje, que na mesa um dos expositores falou em 300 mulheres, esses números são muito variados, que morreram em decorrência de aborto, entre aspas, inseguro. Mas eu prefiro aqui ficar com as estatísticas mostradas no Data Show, mostradas no painel da audiência passada. Duas doutoras, Mantovani e Kippmann, mostraram DataSUS, informação do governo. Mais de 400 mil mortes de mulheres, dessas 62 decorrente de aborto, consequente aborto. Então, preciso ficar com a da audiência passada, que foi muito mais positiva, muito mais efetiva, muito mais contundente. E aqui se defendeu abertamente o que eu acho uma coisa absurda para quem tem algum estudo de medicina. O Citotec foi indiretamente aqui recomendado, esse que é crime no Brasil, e a pílula de seguinte, que é uma bomba de hormônios terrível, como quase como para um uso assim, rotineiro, como se isso não viesse a causar consequências graves à saúde da mulher que vai usar rotineiramente por desconhecimento, por ignorância, que aquilo é uma bomba de hormônios em seu corpo, a pílula. Mas eu vou encerrar até antes do tempo, porque eu quero só fazer propaganda de novo isso que o Luiz já mostrou. Esse filme tem que ser assistido. O ano passado ele passou na sala de cinema de todas as capitais. Blood Money foi de 2014. Retrata a indústria do aborto nos Estados Unidos, que é a grande vitrine no mundo para quem é defensor da legalização do aborto. A indústria lucrativa que lá morrem pessoas por causa do lucro que está por trás, é dinheiro, não tem higiene, denúncias terríveis. Então, nesse filme, eu preciso que as pessoas assistam pelo menos uma síntese que está no YouTube. Então, não existe aborto inseguro. E aí, quer dizer que aqui no Brasil vai funcionar porque vai pelo SUS. Rapaz, as gestantes não têm apoio no SUS para pré-natal. Agora o SUS vai ter qualidade para fazer aborto, que é caro, que é arriscado. É uma falácia das falácias essas, como se o nosso SUS fosse um modelo.
50 segundos.
Eu vou encerrar em 50 segundos, senador Paulo Paim, em 50 segundos. Esse assunto, deputado Paulinho, não tem meio termo. Na política, Vossa Excelência aqui é muito bom, muito especialista, ótimo, em buscar o meio termo. Perfeito. Muitas vezes é possível isso nessa casa democrática. Esse assunto, senador, irreconciliável. Tem extremos que não têm acordo. Sabe por quê? Nós que estamos defendendo, em um minuto eu tenho 20 segundos, eu quero usar meu tempo para defender a vida das mulheres do mundo, mas também das crianças que não podem morrer. É irreconciliável isso, não tem meio termo. Quem defende a legalização do aborto, defende matar crianças inocentes, assassinato hediondo. Então, isso nunca terá acordo. Eu espero ter salvado a vida de alguma criança, já que a TV Senado está transmitindo isso nesses segundos que falei. Muito obrigado, senador.
Passamos a palavra a Ana Liese Tuller, Fórum das Mulheres do DF em Entorno. E eu acertei aqui, pessoal.
Eu vou cumprimentar que, todos. Só,
eu vou descontar seu tempo, segura um pouquinho para me explicar. Quando começar a votação, pessoal, eu vou encerrar. Eu sou obrigado a ir. Então, quando está no encaminhamento ainda, eu estou deixando correr. Iniciando a votação, eu sou obrigado a ir. E aí nós vamos... É isso que eu estou dizendo. Eu estou explicando e estou perdendo já um minuto. Eu quero assegurar inclusive a fala agora da Ana, e depois, como eu havia me comprometido, de que cada um dos convidados teria 3 minutos para as suas considerações finais. Mas se iniciar a votação, eu encerro. Quem falou, falou. Quem não falou, não falou. Ok? Por favor, Ana, seus 3 minutos.
Eu quero saudar a todos, parlamentares e homens e mulheres.
Acredito que não
aqui.
Vai começar, viu? Pode ficar tranquilo, pela minha experiência. Vai, Ana. Estou descontando o teu tempo que eu estou te interrompendo.
Pois é, porque realmente teria que começar 6 minutos agora.
Agora.
Então, eu não vou reforçar que o aborto é uma questão de saúde pública, porque esse é um enfoque que tem sido privilegiado o tempo todo. Nós temos, enfim, que reconhecer que a questão da saúde está imbricada. Então, eu sou filósofa e sou socióloga, sou doutora em sociologia, sou mestre em filosofia. Eu quero contestar esse argumento falacioso de que nós temos vida humana na célula ovo. Vida nós temos até no espermatozoide e no óvulo. O óvulo não é morto. O espermatozoide não é uma célula morta, é uma célula viva. Então, antes, há mais de 2000 anos, os pré-socráticos já diziam que a realidade é um vir a ser, é a transformação permanente. A semente de um carvalho é semente de um carvalho, não é o carvalho frondoso. Então, e mesmo nós, quando nascemos, ainda não estamos prontos. Precisamos de todos os cuidados para continuarmos a nos desenvolver e a crescer e a nos tornarmos um ser humano, crescer, conquistar a racionalidade, conquistar a sociabilidade e tudo mais. Então, a questão de que a célula ovo é a vida humana e ponto, não, porque a realidade não é cristalizada. Os pré-socráticos já diziam isso. Agora, o que eu quero contribuir mesmo aqui é colocar que, ao lado da percepção importante de que o aborto é uma questão de saúde, o aborto se coloca quando aparece uma gravidez não desejada. Então, é a perspectiva de um filho não desejado. Então, eu quero colocar que um filho não desejado, ele tem intersecção com a questão de gênero, de classe e de raça. Nós temos, por exemplo, o Pelé, que teve vários filhos com algumas mulheres, e ele reconheceu todos os seus filhos com mulheres brancas e não reconheceu a única filha que ele teve com uma mulher negra. E essa filha correu muito, muito atrás desse reconhecimento, e ele só reconheceu juridicamente porque ele não teve opção. E depois ela ainda viveu mais 10 anos querendo o reconhecimento completo, afetivo e social, e não teve. Eu posso colocar também a intersecção com classe. Eu fiz uma pesquisa grande em 40 pontos do estado do Piauí e lá eu encontrei uma professora que me disse: Ana Liese, você pode fazer essa pesquisa também com os professores? Porque nós temos um pai, mais 7 irmãos meus e eu, que tem todos os filhos com a mesma mãe e não reconheceu nenhum deles. Por quê? Porque o avô não permitiu, porque a mãe era pobre e tinha baixa escolaridade. Quando o avô morreu, esse pai, com 89 anos, foi ao cartório reconhecer esses 8 filhos. Isso é verdade, eu testemunhei e acompanhei. E também gênero que caberia, como é que nós estamos discutindo aborto e não discutir que a questão do filho não desejado é uma questão para as mulheres e é uma questão completamente diferente para os homens. Os homens criaram uma legislação com toda uma tecnicidade que eles podem ter tramas aí para fugir do filho não desejado.
Concluiu o tempo. Por favor, para que os outros também não... Seu tempo está concluído. Eu lhe dei até 3 minutos e 10. Fará no momento adequado. Passamos agora... Eu vou agir da seguinte forma. Devido ao nosso tempo, vou fazer um apelo aos 2 deputados. Que um fale, porque a posição acho que eu entendo que é a mesma. Quem sabe fale o Marco Feliciano e o Flavinho abre mão, Flavinho. Vai falar, sim. Que fala todo mundo contra ou a favor. E todo mundo sabe que eu ajo assim, sempre agirei assim. E na minha comissão, todos os deputados e senadores que estiverem presentes, a não ser que haja esse acordo, falam. Com a palavra, o deputado federal Marco Feliciano, eu espero que ele fique no mesmo tempo dos convidados. Nós estamos dando 3 minutos para cada convidado, inclusive para as considerações finais. Deputado Marco Feliciano, com a palavra.
Senador Paulo Paim, muito obrigado pela oportunidade. Só vou pedir para que Vossa Excelência não precise me interromper, que eu conheço o trânsito para que eu não perca a linha de raciocínio aqui. Eu queria dizer às pessoas que praticamente vaiaram quando o senhor anunciou a minha presença que para estar aqui nessa casa é preciso ter voto. E eu tive 400 mil votos, então tenho voz ativa nessa casa para representar quem quer que seja. Senhor presidente, a questão do aborto aqui, eu queria começar somente com um pensamento. Todos os defensores do aborto aqui nasceram. Nenhum daqueles que não nasceram estão aqui para se defender. Eu não vou deixar a questão da religião de lado, quero aqui dar um testemunho. Eu nasci com 8 buracos na minha cabeça, feitos pela agulha de tricô da minha mãe. Minha mãe tinha uma clínica de aborto clandestina. O país todo sabe disso, quando teve aquele tumulto com a minha vida, foram investigar a minha história, e minha mãe deu depoimentos na Folha de São Paulo, ao Estado de São Paulo. Só eu sei o que eu gasto por mês com a minha mãe, com tratamento psicológico. Só eu sei o que eu gasto com a minha mãe por mês com tratamento psicológico. A dona Lúcia fuma hoje cerca de 60 cigarros por dia. O remédio controlado que ela toma, se ela não tomar, ela passa dias e noites sem claro. Ela tem uma síndrome chamada crise de ausência. E uma vez levando ela ao psicólogo, o psicólogo disse que isso é resultado de uma série de fatores, de traumas, etc. e tal. Sou filho de uma mãe solteira, de um pai que não reconheceu a minha paternidade. Nasci, então, como fruto de um aborto mal feito. Venci na vida. Venci eu, venceu minha mãe, sou apaixonado por ela, é a minha heroína. E hoje, quando às vezes eu converso com ela, ela chora, dizendo que se ela pudesse, não teria nunca tentado praticar esse crime. A vida, ela é um presente. Se você não acredita em Deus, ela é um presente da própria vida. A vida tem que ser defendida. O feto não é uma extensão do corpo humano, da mulher. A mulher não tem direito a ele, porque ela não fez sozinho, foi necessário que 2 vidas fizessem tal criança. Então, fico aqui apenas um apelo para deixar isso aqui bem claro, que esse debate nunca terá consenso nessa casa, nem em outra casa que seja. A vida tem que ser defendida. E eu deixo aqui meus parabéns às pessoas que falaram com tanta paixão, porque o assunto desperta paixão. A vida tem que ser respeitada. O nosso país tem um problema sim, senador Paulo Paim. O país, chamado Brasil, tem um problema com a erotização precoce. No último mandato do governo, foram gastos 16 milhões de reais com lubrificante para estímulo sexual da nossa população. É isso que funciona no nosso país. A televisão doutrina, as crianças são doutrinadas. O Nordeste, nós temos um sem número de crianças lá hoje que vivem à mercê da exploração sexual. Então, nós temos uma outra problemática no país, que não é essa. O que eu penso é que a vida dentro do ventre da mulher tem que ser protegida. Eu sinto muito se ela foi estuprada, se ela foi violentada, eu sinto muito. Mas uma criança não pode pagar pelo crime cometido pela sua mãe. E para terminar, senhor senador Paulo Paim, eu deixei todos os meus afazeres na outra casa para estar aqui. Eu queria dizer que as pessoas precisam ter um pouquinho mais de consciência. Aborto não é uma questão de saúde pública, é uma questão de consciência. É uma questão de consciência. Se as pessoas podem transar deliberadamente com quem quer que seja, já vão para a cama sabendo que pode ter isso. Então, que se previnam antes, que trabalhe o método contraceptivo antes, que o nosso país invista nisso, mas não matar crianças que estão no ventre da mãe. Muito obrigado,
senhor presidente.
Esse foi o deputado Marco Feliciano, que ficou, sim, nos 3 minutos.
Gostaria apenas de marcar um posicionamento para isso vir até
Flavinho.
Aqui. Quero dizer que sou contrário a todo extremismo, seja no feminismo, seja no machismo. Acho que quando encontramos o equilíbrio nas duas situações, começamos a caminhar bem. Também no fundamentalismo, seja ele qual for. Mas vim aqui para marcar realmente o meu
lugar.
Está aqui
desde o início, desde as 9 horas, deputado
como
Flavinho está aqui.
Pai de 5 filhos, né, e creio que cada vez mais, quando nós fortalecermos a instituição família no nosso país, nós vamos conseguir realmente realizar uma revolução em todas essas situações que nós estamos debatendo aqui. Não estou aqui para criticar ninguém, porém também não vou abrir mão do meu posicionamento a favor da vida e quero aqui deixar muito claro isso. Muito obrigado.
Esse foi o deputado Flavinho. Então vamos à lista agora, jogadores. Se cada um ficar no 3 minutos, nem que iniciar a votação, me comprometo de que todos os painelistas possam usar seus 3 minutos.